sessão de Deus e em nome do povo de Rio Novo declaro aberta a sessão. Gostaria de justificar o senhor presidente. Nós entramos em contato com ele, me parece que está vindo de Juiz de Fora, e ele disse que em torno de 10 minutos ele chegaria, só que já passaram uns 15 e ele não chegou. Então nós vamos começar, né, e a ler o expediente. Quando ele chegar, ele assume a sessão. Gostaria de agradecer a presença de todos, a Temo, a Lê, o Jorge, o Emanuel, e gostaria de colocar em votação a dispensa da ata da sessão passada. Ata número 1200/2014. Dispensado? Passar o expediente ao secretário para que faça a leitura.
Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Rio Novo apresenta veto. Permanecerá vigente o decreto 15/2012, que regula a fixação dos pontos de táxi da cidade, bem como suas alterações posteriores, ficando determinado dois pontos livres fixados no seguinte local. 1.1, Rua Doutor Basílio Furtado, entre parênteses, Rua dos Correios. 2, ponto da rodoviária. Prefeitura Municipal de Rio Novo, referência, apresenta veto ao projeto de lei número 02/2014. Reajuste, subsídio, agentes políticos. Senhor presidente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 49, parágrafo 1º e seguintes, vimos através do presente veto apresentar veto parcial quanto ao percentual utilizado para o reajuste previsto no projeto de lei número 002/2014, que reajusta em 6.51 o subsídio dos agentes políticos do município de Rio Novo. Justificativa. Embora sabedores que tal projeto encontra-se totalmente dentro dos preceitos da legalidade, justificamos a iniciativa do veto, ora apresentado em virtude das sérias dificuldades financeiras que vem encontrando essa administração, ocasionadas por quedas constantes do fundo de participação dos municípios. Oportunamente, informamos aos novos vereadores que essa administração vem tomando decisões drásticas no sentido de promover a economia com os gastos públicos. Considerando ainda que o nosso país encontra-se em constante instabilidade econômica, acreditamos que este não é o momento oportuno para conceder reajustes aos agentes políticos acima do percentual dado aos servidores públicos do município, ou seja, 5.91, uma vez que nossa folha de pagamento encontra-se bem comprometida no que se refere ao percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclarecemos aos novos vereadores que estamos em constante vigilância com os gastos de pessoal do município, principalmente no que se tange às algumas alterações que serão realizadas em 2015, uma vez que até a presente data os gastos com os servidores dos agentes comunitários, agentes epidemiológicos e conselheiros tutelares não eram computados nos gastos de pessoal. E por determinação legal, a partir de janeiro de 2015, tais gastos serão computados como gastos de pessoal. Desta forma, esperamos que os vereadores compreendam a nossa intenção, acolham o veto ora apresentado, efetuando assim a substituição do percentual de 6.51 para 5.91. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo. Emenda aditiva ao projeto de lei número 014/2014. Altera a redação do artigo 9º da lei de número 955/2007, de 12/1/2007 e da outras providências. Emenda aditiva ao artigo 9º do parágrafo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Para o provimento do cargo de coordenador municipal de saúde da família, o nomeado deverá ter como pré-requisito formação em curso superior de enfermagem devidamente aprovado pelo MEC e estar cursando uma pós-graduação ou já ter concluído. Sem mais, para o momento, despeço com elevada estima e consideração, Sala das Sessões Messias Lopes, 11 de novembro de 2014, Lucimar Prata Marques, vereadora proponente. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Euro 26 de setembro de 2014. Referência ofício CMRN/2014/136. Senhor presidente, em atenção ofício CM 2014-0136, que encaminha parecer de assessoria jurídica dessa Igreja Câmara Municipal, referente ao projeto de lei número 014/2014, de 19 de agosto de 2014, que altera a redação do artigo 9º da lei do número 955/2007, de 12 de 1 de 2007. Prestamos abaixo os seguintes esclarecimentos. Informamos que não haverá necessidade de autorização para abertura de crédito adicional, uma vez que já contamos com dotações orçamentárias para acobertar a referida despesa, qual seja 2.06.0.2.10.301.009.2.0047.3.3.90.36 e 3.1.90.11, tratando-se, portanto, da mesma dotação já utilizada para a folha de pagamento do pessoal do PSF. Segundo, quanto à indagação dos recursos, informamos que os valores percebidos pelo governo federal é de R$ 1.850 mensais, valor este que poderá ser utilizado para pagamento do cargo criado, segundo normas do programa Saúde em Casa, e o restante será complementado com recursos próprios. Terceiro, quanto à indagação da criação do cargo em comissão, esclarecemos que a intenção de criar o cargo em comissão é para que o mesmo não gere vínculo definitivo com o município, quanto da nomeação, uma vez que maior parte do pessoal do PSF corresponde às contratações temporárias vinculadas à existência do referido programa. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, antecipadamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo. Prefeitura Municipal de Ourovo, assunto encaminha projeto de lei, data 19 de 11 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente passamos as mãos de Vossa Excelência para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa Casa Legislativa, o projeto de lei de número 020/2014, que autoriza o remanejamento de que menciona. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Deliciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Projeto de lei número 020/2014 autoriza o remanejamento de que menciona. A Câmara Municipal de Ourovo aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a remanejar no orçamento do município Rio Novo do órgão Câmara Municipal para órgão Prefeitura Municipal as seguintes dotações e seus respectivos valores. 1. Dotações reduzidas na Câmara Municipal. 1. Câmara Municipal, 101 Câmara Municipal, 10100 Câmara Municipal, 1010001 Legislativa, 1010001031 Ação Legislativa, 1010001031001 Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores, 10100031031.001.1.0002 Construção da sede da Câmara Municipal, 4.490.51 Obras e Instalações. 2. Dotações remanejadas para a Prefeitura Municipal. 2. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 2.02 Fundo Municipal. Fecha as dotações reduzidas da Câmara Municipal no valor de R$ 46.528,03. 2. Dotações remanejadas para a Prefeitura Municipal. 2. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 206 Fundo Municipal de Saúde, 2.06.02 Bloco Atenção Básica, 2.06.02.10 Saúde, 2.06.02.10.301 Atenção Básica, 2.06.02.10.301.004 Atendimento Básico de Saúde, 2.06.02.10.301.004.2.0046 Programa Municipal de Atenção Básica, 3.3.90.30 Material de Consumo, refazendo o mesmo valor, R$ 46.528,03. Artigo 2º. Alteração orçamentária de que se trata essa lei será realizada por decreto executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 19 de novembro de 2014, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, assunto corresponde requerimentos 086/2014, 087/2014, 0.91/2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, respeitosamente, venho à presença desta nobre casa legislativa expor motivos e fundamentos para, ao final, requerir o seguinte: buscando efetivar ainda mais o princípio da harmonia entre os poderes executivo e legislativo, preconizado no artigo 2º da Constituição Federal, considerando que a sede à Câmara é sediada no mesmo prédio da Prefeitura, objetivando minimizar o custo de cópias reprográficas e, inclusive, de modo a preservar o meio ambiente com a diminuição do consumo de papéis, considerando a elevada carga das atividades administrativas por parte dos servidores municipais, inclusive de modo a atender aos novos programas aplicados à administração pública municipal, como, por exemplo, o SICOM. Considerando a possibilidade de visualizar, por meios magnéticos, os documentos públicos, mediante acesso ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado ou do sistema denominado Minas Transparência, este em fase de conclusão. Finalmente, pelos motivos elencados, dentre outros da relevância pública, como a mesma vênia, venho solicitar que passemos a adotar alguns dos mecanismos abaixo para acesso a documentos públicos, notadamente dos processos de licitação que, via de regra, acumulam maior volume de papéis. Obter vistas aos processos mediante simples e prévio agendamento aqui mesmo no prédio conjunto da Câmara e da Prefeitura. Substituir a solicitação de cópias de todos os processos licitatórios por um rol dos processos, de modo a destacar o número do processo, objeto, valores, vencedores, dentre outros dados requisitados e, em último caso, solicitar cópia da íntegra somente de alguns processos já informados na relação a ser encaminhada ao Legislativo. Na certeza do acolhimento dos novos vereadores desta Câmara Municipal, aproveito a oportunidade para antecipar sinceros agradecimentos e renovar a Vossas Excelências protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 2 de novembro de 2014, PM/2014/0458, do gabinete da Prefeita Municipal, para o Presidente da Câmara, Guilherme de Souza Nogueira, e o vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Referência, responde ofício número CM/2014/157. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos através disso informar que a coordenadora de epidemiologia, Roberta Evangelista da Silva, comunica que já está sendo providenciada a análise de água da mina com setor de competência do CRS/JF no setor de vigilância ambiental. Anexo cópia do ofício da coordenadoria com referência à solicitação de colocação de escórias na estrada Rio Novo, Futebol de Campos, informamos que a referida solicitação será brevemente atendida. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 14 de novembro de 2014, ofício PM/2014/0466, no gabinete da Prefeita Municipal, para vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques, Éder Lima Moreira e Dionísio Dadaut. Referência, responde o requerimento número 080/2014 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos através desse informar que o secretário de Saúde, Lúcio Alvim, comunica que o município não possui veículos e motoristas para atender com exclusividade os pacientes de hemodiálise, visto que os mesmos possuem dois horários diários de tratamento, entre parênteses, às 5 horas e às 9 horas da manhã, além de atender pacientes com doenças graves que realizam quimioterapia e radioterapia todos os dias em Juiz de Fora, e existe uma demanda diária de pacientes de hiperdia HU, que também são transportados nos veículos da saúde. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 14 de novembro de 2014, Ofício PM 2014/0467 do gabinete da prefeita municipal para vereador Alan Martins Dutra Borges. Referência: responde requerimento número 71/2014 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos através deste informar que o secretário de saúde, Lúcio Alvim, informou que o município ficou sem farmacêutico por aproximadamente 3 meses. Com isto, ficou com os programas de controle do Estado sem alimentação. Com a contratação do novo farmacêutico, estão priorizando a organização dos procedimentos do Estado e da Visa. E uma vez que os mesmos estão em dia, estarão providenciando a regularização da publicação dos medicamentos constantes da farmácia básica no site. Sem mais, subscrevemos com elevada preço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. O novo 14 de novembro de 2014, ofício PM/2014/0468, do gabinete da prefeita municipal para a presidência da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Referência: responde ofício CMRN/2014/167. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos através deste informar que o secretário de saúde, Lúcio Alvim, informou que o município possui 3 equipes de programa de saúde da família. As mesmas são constituídas por 3 médicos cubanos, contratados pelo programa Mais Médicos do governo federal. Os mesmos possuem uma carga horária de 32 horas semanais, destinadas exclusivamente ao atendimento à população, e 8 horas de estudo para aperfeiçoamento dos protocolos da medicina brasileira, incluindo também no aprendizado da língua portuguesa, conforme determinação do Ministério da Saúde. Segue abaixo o nome dos médicos e suas respectivas unidades, que atua: o SDE Vila Vicêncio Álvares, PSF1, Ernesto Soares Júnior; Aldélio Torres de Menes, PSF2, Alírio Ribeiro de Paiva; e Keila Montalvo Santana, PSF3, Averino Dias Primó. Sem mais, subscrevemos-nos com elevado preço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. O novo 12 de novembro, PM/2014/0455, no gabinete da prefeita municipal, para o excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: encaminha para o documento projeto de lei número 014/2014. Senhor presidente, visando complementação de documentos necessários à apreciação e aprovação do projeto de lei número 014/2014, que altera a redação do artigo 9º da lei de número 955/2004, de 12/1/2007 e da outras providências. Passamos às mãos dos nobres vereadores desta Casa Legislativa projeto de gastos com pessoal, documento este fornecido pela empresa Planejar. Oportuno, informamos que 50% dos recursos para o pagamento do cargo de coordenador municipal de saúde da família é oriundo de recursos recebidos do governo federal para as equipes de saúde em casa. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo. No novo 17 de novembro de 2014, ofício PM/2014/0472, no gabinete da prefeita municipal, para vereador Éder Lima Moreira. Referência: responde requerimento número 083/2014 da Câmara Municipal de Rio Novo. Em atenção ao ofício acima qualificado, vimos através deste informar que a gestora da assistência social, Ana Cláudia do Nascimento, informou que ela está solicitando os materiais relacionados ao requerimento já havia sido entregue à coordenadora do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, pelo monitor responsável pelo projeto de hidroginástica. E que, tão logo, sabendo das necessidades, começou a providenciar a cotação de preços para formalizar um processo licitatório para aquisição de materiais e reparos na escada ou a compra de uma nova, conforme determina a legislação. Espera ainda este mês solucionar essas pendências para continuar garantindo as atividades do projeto. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Do gabinete barra contabilidade 428/2014, assunto encaminhamento fácil. Ao excelentíssimo senhor Vereador Guilherme Souza Nogueira. Senhor presidente, nos termos de lei, estamos enviando a esta Egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de setembro de 2014. Notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento. Balancetes financeiros. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Convite. SICOM em pauta. A implantação do SICOM, Sistema Informatizado de Contas Municipais, trouxe uma nova relação entre os municípios. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, /TCE/Minas Gerais, e a sociedade. Com o SICOM, as informações sobre contas municipais, compras, licitações, contratos e a frota de veículos passaram a ser enviadas mensalmente ao Tribunal e com total transparência e controle social. Tal procedimento está exigindo dos municípios agilidade nas suas ações administrativas, exatidão das informações prestadas e eficiência na execução dessas atividades. Para que tenhamos um alinhamento entre os procedimentos executados face às demandas do SICOM, realizaremos um encontro com os nossos clientes para debatermos as ações que devem ser implementadas de acordo com as novas exigências fiscais. A sua presença é indispensável pela importância do assunto. Contamos com a sua participação. Local Maxim Plaza Hotel, endereço Avenida dos Andradas, 366, Juiz de Fora, Minas Gerais. 4 de dezembro de 2014, às 14 horas, local e dia. Mussolini Zampa, 17 horas e 56 minutos, para a comunicação. Quem determinou os pontos de táxi de novo? Em frente a ponto comercial de carga e descarga, tipo Correios, pode ter ponto de táxi? Aqui em Rio Novo tem, mas está certo isso? Está legalmente correto? Por que não fazem frente ao Banco Itaú e ao Banco do Brasil? Gostaria de saber quem determinou o PL com os artigos, números, cláusulas, etc. Fico no aguardo e desde já agradeço atenciosamente Mussolini Zappa.
Boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, aos presentes aqui no plenário, a Lê. Peço desculpas pelo o atraso que ocorreu um imprevisto, mas agradeço aqui ao vereador, vice-presidente Vinícius, por ter feito a abertura da sessão. Ordem do dia. Coloco em discussão o veto do Executivo em relação ao projeto de lei 019/2014, onde foi vetado a emenda que essa casa fez no artigo 21, teria a Câmara propôs a seguinte redação: permanecerá vigente o decreto 15/2012 que regula a fixação dos pontos de táxi na cidade, bem como suas alterações posteriores, ficando determinados dois pontos livres fixados nos seguintes locais: Rua Doutor Basílio Furtado e ponto 2, ponto da rodoviária. Então, coloco em discussão o veto que foi apresentado pelo Executivo Municipal para posterior votação do veto. Em discussão, com a palavra o vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, Thelma, Jorge, Manuel, funcionários. Senhor presidente, conforme a nossa reunião ontem, onde o vereador Alain deu a ideia de colocar a segunda opção em frente ao Correios, onde já é o ponto de táxi, aproveitando, o taxista estava aqui e já estava com a certa pressa de algum compromisso, nós chamamos na mesa e eles concordaram que nós aceitássemos o veto e já encaminhasse essa sugestão em comum acordo com a Casa Legislativa e com a Associação dos Taxistas.
Perfeitamente, vereador. É importante a gente deixar bem claro e registrado que o Executivo, ao apresentar o veto a essa casa, Ele apresenta o seguinte: diante do alegado acima, apresentamos o veto parcial quanto à mudança que nós propomos, onde apresentamos, onde o Executivo continua com a sugestão da permanência da redação originária no projeto número 19, ou seja, ponto 1, Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges em frente à Igreja Matriz, e supressão do ponto 2. Caso não seja esse o entendimento dos novos vereadores, fica o Legislativo com liberdade para indicação de novos locais para pontos livres. Então, o que está chegando ao consenso com a participação dos vereadores seria uma manutenção do veto com a indicação de um novo local que seria na rua Basílio Furtado, no lado esquerdo. Então, é importante deixar registrado que também ocorreu uma conversa com o Executivo e que, mais uma vez, essa casa teria duas opções: ou derrubaria o veto e esbarraria na inconstitucionalidade da emenda, ou manteria, e como ela deu essa brecha aqui, vamos mais uma vez esperar a boa-fé do Executivo que se cumpra com aquilo que ela deu liberdade de ter feito a sugestão. Então, ainda deixo em discussão, antes da gente colocar em votação, o veto do Executivo. Então, antes de proceder à votação pela SEDA, eu gostaria de encaminhar para as comissões permanentes para emissão do parecer. Gostaria de chamar o vereador Carlos Alberto para iniciar aqui a votação em relação ao veto do projeto de lei número 019/2014. Vereadora Dulcimar. Vereador Alain. Vereador José Adriano. Vereador Dionísio. Vereador Éder Lima. Vereador Éder Lima, novamente.
Oi? Não tem mais a mão.
Vereador Sebastião Esperança. Vereador Vinícius Araújo. Vereador Guilherme Nogueira. Convido os vereadores Éder Lima e Dulcimar para proceder à contagem dos votos. Com 9 votos favoráveis, fica acatado o veto ao projeto de lei número 019. Então, para deixar registrado que vamos estar encaminhando ao executivo que foi acatado o veto e, de acordo com solicitação dos taxistas de Rio Novo, fica sugerido como ponto livre a rua Doutor Basílio Furtado, ao lado esquerdo. Veto do Executivo ao reajuste dos subsídios dos agentes políticos. Ela vetou, sugeriu que seja feito uma readequação do valor de 6,51, passando para 5,91, a diferença de 0,60%, 0,6. Então, também coloco em discussão o veto apresentado ao projeto de lei 002/2014, de autoria do Legislativo Municipal. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, à mesa diretora, funcionários, a todos os presentes mais uma vez. Eu seria contra qualquer aumento. Tendo em vista que o projeto já foi aprovado, eu vou acatar a sugestão de pelo menos dar um aumento menor. Mas seria a minha ideia é que não tivesse.
Ainda em discussão o veto ao projeto 002/2014. Passo para as comissões para emissão do parecer, para que a gente também proceda à votação. Para ele convidar o vereador Carlos Alberto para proceder à votação. Vereadora Dulcimar.
Tem duas.
Ah, é. Vereador Alan. Vereador José Adriano. Vereador Dionísio Tadaut. Éder Lima. Vereador Sebastião Esperança. Vereador Vinícius Araújo. E vereador Guilherme Nogueira. Convido os vereadores Dionísio Dadaut e Carlos Alberto para fazer a contagem dos votos. Com 9 votos favoráveis, fica mais uma vez acatado o veto do Executivo em relação ao projeto 02/2014 do Autoria do Legislativo Municipal. Emenda aditiva ao projeto de lei número 014/2014, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques. É uma emenda aditiva ao artigo 9º, no parágrafo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Para o provimento do cargo de coordenador municipal de saúde da família, o nomeado deverá ter como pré-requisito formação em curso superior de enfermagem devidamente aprovado pelo MEC e estar cursando uma pós-graduação ou já ter concluído. Em primeira e única discussão, a emenda aditiva ao projeto de lei número 014/2014, de autoria da vereadora Dulcimar. Com a palavra, a vereadora proponente Dulcimar Prata Marques.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores presentes no plenário. A ideia dessa emenda foi porque, por se tratar desse pré-requisito de estar cursando ou já ter concluído após, pela pessoa que for indicado, sabendo que é cargo comissionado, ter no mínimo algum conhecimento de política em saúde. Então, eu acho que foi essa a minha sugestão de emenda aditiva ao projeto. É só, vereador.
Ainda em discussão, a emenda aditiva ao projeto de lei número 014/2014, de autoria da vereadora Dulcimar. Em primeira e única votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado a emenda ao projeto de lei. Projeto de lei número 014/2014, que altera a redação do artigo 9º da lei número 955/2007, de 12/1/2007, da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 014/2014, em que fica criado o cargo em comissão de coordenador municipal de saúde da família de recrutamento amplo com carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos no valor de R$ 2.999,86, é o que preza a redação original do projeto. Em primeira discussão, projeto de lei número 014/2014. Passo para as comissões para a emissão do parecer para que seja colocado em primeira votação. Projeto de lei número 014/2014, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei 955/2007, de 12/1/2007, da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei número 020/2014, que autoriza o remanejamento de que menciona o projeto de lei, de autoria também do Executivo Municipal, em que fica o prefeito municipal autorizado a remanejar do orçamento do município de Rio Novo, do órgão Câmara Municipal para o órgão Prefeitura Municipal, as dotações já listadas e lidas aqui pelo secretário dessa casa. Em primeira discussão, o projeto de lei número 020/2014. Passo para as comissões emitir o parecer para a primeira votação. É o projeto de lei número 020, que autoriza o Executivo a fazer remanejamento de dotação da Câmara para o Executivo. Eu vou fazer uma explanação em relação a esse projeto 020. É porque quando é feito o orçamento da Câmara, que a gente sabe que é os 6% em cima daquilo que é arrecadado pelo município, então é feita uma projeção. Então, o que foi projetado para esse ano, de acordo com aquilo que o município ia arrecadar, a Câmara receberia R$ 780 mil. Reais. Mas quando tem o fechamento do ano fiscal da Prefeitura, devido às quedas no fundo de participação, a arrecadação de impostos foi mais baixa do que previsto. Então, na verdade, os 780 estava acima dos 6% que era para ser destinado à Câmara. Então, por isso que quando eu justifiquei, até dei uma entrevista para a Panorama no dia, que a Câmara, o recurso da Câmara caiu. Por quê? O município não arrecadou aquilo que ele previa. Então, a Câmara, ao invés de receber esse ano 780 mil anual, vai receber apenas 733 mil. Então, eu encaminhei, de acordo com a assessoria planejar, um ofício para a prefeita, pedindo para ela mandar esse orçamento para que eu possa ficar legal mediante as leis de responsabilidades fiscais que viesse a ocorrer. Se eu continuasse sem fazer esse pedido, eu estaria aqui recebendo dinheiro de forma ilegal, estaria recebendo acima dos 6%. Se o município tivesse arrecadado, como ano que vem o vereador Vinícius, está previsto 780 mil no orçamento dele. Se o município arrecadar menos, vai chegar no final do ano, vai ter que pedir para fazer um remanejamento. Perfeito? Em primeira discussão, o projeto de lei número 020/2014. Em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Projeto aprovado. Antes de abrir a palavra livre aos novos vereadores, eu gostaria de deixar dois lembretes aqui a todos. Primeiro, que a reunião com o delegado, aquela que os produtores rurais estiveram aqui nos solicitando, que a gente tinha marcado para semana retrasada, mas o Zé estava viajando, pediu para desmarcar, foi novamente agendada para a próxima terça-feira, 25/11, às 14 horas, na delegacia do município. Reunião com o doutor Rodrigo, delegado de polícia. E gostaria de lembrar os novos vereadores, aqueles que ainda não apresentaram essa casa, a justificativa dos projetos de decreto legislativo em relação aos homenageados, seja de cidadão benemérito ou cidadão honorário. Estes têm até terça-feira agora, dia 25 também, para encaminhar a justificativa por escrito. Caso essa justificativa não chegue aqui nossa casa, infelizmente, nós teremos que deixar para o ano que vem de entregar essa homenagem, porque eu preciso enviar o convite a cada residência dessas pessoas e eu tenho prazo máximo para fazer isso na quarta-feira. E sem a justificativa por escrito, eu não posso arquivar esses documentos aqui na Câmara. Então, até aqueles que não apresentaram ainda por escrito a justificativa, que é presente até a terça-feira, dia 25. Isso, está confirmado. A nossa entrega vai ser dia 13, sábado, às 20 horas, no Espaço Cultural. Perfeito? A palavra está livre. Com a palavra, a vereadora Bucimar.
Senhor presidente, eu queria justificar já a minha não participação dessa reunião, porque está marcado um médico, marcado para minha menina, justamente nesse horário. E de manhã eu passo, também estou indo no assessor jurídico lá, que está resolvendo o nosso problema do hospital. Então, infelizmente, foi hoje remarcado. Aliás, marcado. Aí eu já pediria a vocês que eu não vou estar presente. Mas vocês sabem que o que for para estar aí ajudando ao sindicato, eu estou junto.
Perfeitamente, vereadora. Já fica então registrado em ata e nos anais dessa casa a justificativa pela não participação da reunião de terça-feira. Antes de novamente conceder a palavra livre, deixar de conhecimento de todos que ontem fizemos uma reunião muito produtiva aqui, que fizemos o esboço da elaboração das emendas, e na semana que vem, na sexta-feira que vem, nós vamos estar colocando nosso orçamento em votação, já com as emendas que já fazendo, a gente procurou filtrar muito daquilo que foi falado no dia da reunião, discutido no dia da nossa audiência pública. Então, eu acho que foi uma coisa assim que vai atender aos anseios de todo mundo e eu espero que o Executivo cumpra com aquilo que nós estamos propondo nesse orçamento. A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora, funcionários da casa, vereadores, presentes no plenário. Senhor presidente, eu estava precisando, né, de uma força de Vossa Excelência quanto a um projeto. Eu não sei se pode ser em forma de projeto. Ou se pode ser em forma de indicação, que eu acho que é o mais certo, né? Hoje nós estamos vendo aí a nossa situação do mundial, né, da falta de água. E hoje vários municípios já estão adotando essa medida, aonde em época de estiagem, época da falta de água, né, que as pessoas que estivessem desperdiçando água, como lavando o carro na rua, jogando água na rua, enfim, jogando água fora, né, que fossem penalizadas, né, que a prefeitura chegasse ao local, tirasse um retrato, enfim, que fizesse alguma coisa para que essas pessoas não desperdicem água, porque a coisa está ficando cada dia que passa mais séria. Então eu queria ver que a Vossa Excelência conversasse com o nosso jurista, pode ser forma de indicação, porque eu acho que em forma de projeto de lei não pode, porque a partir do legislativo não pode colocar custos para a prefeitura, né? Então se você puder, eu até pedi a Eliane, mas a Eliane até hoje me deu a resposta, mas falou que não encontrou com o Brenildo, que o senhor conversasse com ele a respeito desse projeto, se fosse forma de indicação, né? A coisa está tão séria que eu tenho um amigo meu que comprou uma casa lá em Juiz de Fora, na, como é que chama lá, lugar lá onde é que todo mundo, as pessoas que têm situação financeira boa, que leva jet ski, não, Alphaville não, na, onde é que, Represa, né? Um amigo meu comprou uma casa por R$500 mil lá, hoje ele não acha 200 na casa, não tem água, né? Então, gente, a situação é complicada, né? Então, eu queria que o senhor presidente visse com carinho isso aí, conversasse com o nosso jurídico, ver o que pode ser feito, né? Isso aí, gente, até a verdade, eu estou copiando de outros lugares, aí todo mundo está fazendo isso, entendeu? Alguém tem que tomar uma precaução, porque do jeito que está a situação, cada dia que passa está ficando pior. Então, se a gente não começar a medir a água e o fubá na água aí, vai ficar complicado. Só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, o nosso assessor jurídico, doutor Brenildo, já trouxe ontem aqui na nossa casa já um esboço desse projeto de lei, e ele não vê problema nenhum da Câmara partir do Legislativo esse projeto, porque, na verdade, no projeto não está citando nada em criação de multas. Ele tem um parágrafo, um artigo, que diz que caberá ao município, através do decreto, criar essas punições. Então, o doutor Brenildo já deixou até aqui, ele tem que fazer algumas correções. O que eu posso aqui deixar como minha palavra aqui como presidente é que nós estamos chegando ao final do nosso ano legislativo, mas que semana que vem nós vamos acelerar o máximo para, antes de entrar de recesso, a gente já colocar, devido à importância, ele em discussão e votação aqui nessa casa. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros nobres edis, funcionários, Thelma, Jorge e Manuel. Quero, antes de mais nada, parabenizar o nobre vereador José Adriano pelo esse questionamento tão importante, né? Apesar de ontem eu ter chegado um pouco tarde na reunião, não sabia que já tinha sido debatido. Mas mostra que nossa casa está atenta, né, aos problemas, né, não só do nosso município, mas de todo o país, quer dizer, aliás, até do planeta, que esse é um problema da falta de água. É um problema que não atinge só o nosso país, atinge todo o planeta, consciência ambiental, principalmente. Mas, senhor presidente, o que me chama a atenção aqui é a resposta dos requerimentos da excelentíssima prefeita municipal. Eu creio que, apesar de não ter na mesa esses requerimentos, a cópia das suas respostas aos nossos requerimentos, que um deles que, né, é a respeito dos nossos questionamentos em relação à festa de carnaval, as licitações, né, e não me lembro os outros. Eu vejo uma forma, né, do executivo de simplesmente empurrar esse problema, né, criar embaraço, criar
como dizer assim, vou falar uma palavra aqui mais popular, engabelar, né? Engabelar essa casa e o povo, né? Nós estamos empurrando isso. Ela realmente, eu creio que ela respondeu nos 15 dias regimentais, mas de uma forma muito vaga. Então eu acho que nós devemos, senhor presidente, a gente tinha até feito aqui uma situação de levantar até a princípio aqui uma comissão de inquérito, mas nós depois nos reunimos até com o assessor jurídico dessa casa, ele achou melhor, né, a gente esperar. Mas nós temos que nos reunir, né, ver qual a providência que tomaremos em relação a isso. Sentar, analisar novamente isso, porque a forma foi vago. Responder, não respondeu nada. Empurrou, que vai, que busca, que chega lá. Agora é o eletrônico, sendo que o eletrônico, ela nos responde um requerimento que até da a lei que foi proposta por mim, né, quase quanto tempo, né, na verdade, eu pedi para referendar esse requerimento nosso, né, pedi para a lei, né, ser implantada, ela responde, né, parecendo assim, que agora tudo bem, agora é eletrônico, mas antes que uma coisa eletrônica não tinha. Então, eu acho que nós devemos sim sentar, né, discutir novamente a respeito disso, ver qual o melhor meio para a gente ter em mãos essa resposta o mais rápido possível, né? Que foi o questionamento, principalmente no meu caso, que eu levantei mais, né, parabenizando Vossa Excelência, o novo vereador Sebastião Esperança, que foi que levantou, né, primeiramente as notas de empenho, que nos chamou a atenção. Mas em relação, principalmente o que me chamou a atenção foi em relação aos gastos do carnaval, né, do palco e os shows que foram realizados na praça. Eu acho que nós devemos sim sentar novamente, nos reunir novamente, não precisa ser aqui na reunião, para ver qual medida que nós tomaremos para ter rapidamente essas informações. Porque da maneira que está sendo feita, está criando grandes problemas para a gente, dificuldade para a gente ter essas informações. Então, é essa a minha solicitação, esse é o meu desejo. Uma boa noite a todos vocês.
Obrigado. Vereador, eu concordo plenamente com as suas palavras. Eu acho que, mais uma vez, o Executivo quer buscar... É o que eu falei aqui com o secretário, não entrega a documentação. Como que a gente vai examinar uma documentação de licitação, indo lá no setor, ficar lá sentado analisando? Esse documento é de obrigação dela mandar para a Câmara, para que a gente possa, com nossa estrutura aqui, fazer essas análises. E se a gente, ninguém aqui é sabedor de como funciona o processo de licitação de cima e embaixo, ninguém é especialista. Se nós precisarmos encaminhar documentação para uma empresa especializada, como que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer a empresa para trabalhar ali dentro? Ah, fez aquilo, analisou essa documentação, e chega amanhã a documentação não está mais naquele lugar. Então, mais uma vez, como aconteceu ano passado, quando o Executivo passou 1-2 meses e respondeu em relação aos processos que já estava providenciando, aí depois mandou outro requerimento, depois de um mês depois, falando assim que era muito, que era para a Câmara ir lá e tirar as cópias do requerimento. Então, mais uma vez está acontecendo isso, mas dessa vez as providências e as ações serão diferentes. Concordo com o senhor, com Vossa Excelência. E na semana que vem, na segunda-feira, vamos estar entrando em contato para a gente ver o modo, vamos reunir para tomar as atitudes que for caber. Porque, mais uma vez, fica uma resposta vaga, uma resposta sem objetividade e que não atendeu em nada os anseios dessa casa e da população. Com a palavra, o vereador Sebastião Esperança.
Senhor presidente, senhor vereador Alan Borges, concordo plenamente com as palavras. E quero, inclusive, acrescentar que essa situação não pode ser assim. Nós batermos o trabalho, continuarmos o trabalho, nós precisamos de uma solicitação de pedido e que esses pedidos sejam respondidos. Isso amanhã, juridicamente, a gente não passa a não ter documento nenhum. Se a gente estivesse trabalhando com um executivo transparente, que nós, senhor presidente, eu e o senhor, somos testemunhas vivas,
de uma licitação fraudulenta executada nesse município. Nós constatamos, eu e o vereador Guilherme, uma licitação do Réveillon do ano passado, onde tinha três propostas, mas entregue por um único proponente. Isso foi confirmado, inclusive foi tão confirmado que logo dali nós fomos para a polícia e fizemos um BO contra o executivo. Nós temos tudo isso registrado e parece que a coisa dessa forma, a gente tem que tomar alguma atitude. Entendeu? Eu acredito, senhor presidente, que a partir de semana que vem, no meu ponto de vista, que seja criada uma comissão para a gente estudar essa situação. Que não é com essa resposta que está aí que a gente vai ficar calado e vai absorver essa situação, porque não é verdade isso. Entendeu? Não adianta trazer papéis que a gente sabe que tem coisa errada. E nós vamos vasculhar e conto com sua autorização, presidente, que isso continue e que a gente não pare.
Com certeza, vereador. Eu acho que, como eu disse aqui há poucos minutos atrás, o objetivo é o mesmo do ano passado, mas só com ações diferentes que temos que ter esse ano. Eu acho que não se pode, em hipótese alguma, eu até citei aqui quando o secretário de saúde teve, que eu acho que a partir do momento, foi feito um questionamento pelo vereador Éder em relação ao requerimento que nós fizemos da Crispim Medicamentos. O vereador Éder perguntou para o secretário Lúcio, o secretário falou que estava tudo ok, que foram comprados R$80 mil de medicamentos da forma legal, dispensando licitação porque eram mandados judiciais, mas dispensando licitação porque é mandado judicial, que se apresente aqui as cotações que foram feitas. O secretário falou que já estava providenciando e eu citei, falei para ele a mesma coisa que eu falo aqui agora. A partir do momento que o executivo não prova, não deixa nós provarmos que ele está trabalhando certo, fica parecendo que está fazendo tudo errado. Eu citei até o exemplo aqui, meu aqui nessa casa. Se por um acaso todo mundo estivesse pegando, pedindo, eu queria ver os gastos da Câmara, eu estivesse segurando, o que iriam pensar? O Guilherme está fazendo alguma coisa de errado, está fazendo alguma maracutaia. Mas não, está aberto para todo mundo ver, quem quiser pegar, eu divulgo no site, deixo as notas uma vez por mês, deixo aqui em cima da mesa, as notas fiscais. Então, eu acho que tem que ter esse mínimo, se está certo, quanto que custa uma caixa de papel em relação para eles tirarem xerox, 10 mil páginas de xerox, em relação a esse imensidão de gás que está tendo com assessoria disso, assessoria daquilo. Então, respeite essa casa, tira os xerox que for, mostre ao povo que está sendo feito um governo sério, um governo bem trabalhado, um governo honesto. Deixa a casa do povo mostrar para o povo que está sendo isso, porque enquanto não estiver deixando os representantes do povo falando isso, vai me desculpar, mas o povo está chamando o executivo que está metendo a mão. A verdade é essa. Se não deixar nós investigarmos para ver que está tendo um governo sério, um governo que não está tendo desvios, que não está sendo feito dentro da legalidade, vai ficar na rua que está sendo um governo desonesto. A verdade é essa. Então, se o executivo quiser continuar carregando a fama de desonesto, vai continuar carregando. Mas nós aqui, como vereadores, vamos tomar atitudes diferentes daquilo que foi tomado no passado recente. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, eu também sou a favor de que venha papéis para cá, que facilita o trabalho da Câmara, sem dúvida. Inclusive, quando eu pedi o da Santa Casa e veio a resposta de que a gente deveria ir lá, eu também não gostei. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter acesso aqui, que a gente tem estrutura, né? A gente tem o jurídico, e aí facilita para a gente.
Outra coisa, aí tem um processo para nós termos acesso às atas dos editais, quem compareceu, as assinaturas, ver se estão batendo. Então, são tudo coisa que tem que ser feita aqui, não é feito lá. Aqui tem como nós organizarmos o nosso trabalho. Do mesmo jeito que nós organizamos ano passado na comissão, a gente organizaria, mas dessa vez. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Foi bem lembrado pelo novo vereador Sebastião Esperança a questão que houve do Réveillon. Eu também estava presente. Eu até não assinei junto com vossas excelências a questão do BO. Por quê? Porque naquele momento, apesar de vocês terem presenciado, que eu falei, felizmente, esse é um jogo que se faz combinado entre os empresários que fazem shows na região. Cada um tem a sua área, então um empresta para o outro. Só que eu reclamei, isso que eu falei na presença de vocês, que o teatro dele tinha que ser diferente. Nem saber fazer o teatro, eles souberam fazer, se fosse o caso. Só que na situação ali, eu não vi desvio, pelo contrário. Ali eu vi que o preço estava até compatível, está até abaixo do preço de mercado. Mas a partir, meus novos cidadãos, que eu vejo, que eu sempre me pronunciei aqui, às vezes existe sim a lei. Uma coisa que eu não admito é desvio, é roubo. Eu não estou falando, não estou querendo aqui, né, me prejulgar ninguém, mas chama atenção. Eu até tive com uma pessoa muito ligada à administração, quando eu levantei que saiu a história aí que a banda Lex Luthor saiu o custo de R$90 mil, que se for é um escândalo. Eu já tenho talvez documentos em mãos, posso dizer sim, com a licitação da prefeitura de, faltando isso aqui, de Minas. Eu já peguei que foi feito, a Lex Luthor tocou no sábado nessa prefeitura, no domingo e na segunda-feira tocou no sábado de carnaval para esse município, no domingo e na segunda-feira de carnaval em Tabuleiro e na terça-feira aqui. Nesse município foi cobrado R$41 mil. E é o preço que está sendo cobrado essa banda Lex Luthor, 200 fecharam o carnaval para esse ano, R$200 mil, 5 dias. Que foi feito. Então, aí o que chama a atenção é o seguinte, que depois chegaram que essa banda não foi esse valor de R$90 mil, foi de R$45 mil. Seria a base, 40, 45 empresários. Só que me chama a atenção é o seguinte, se fosse verdade R$40 mil, as outras bandas vão ser mais absurdas ainda. Essa é a situação. As outras bandas, a gente sabe, preço de mercado aí que tocou, na época dessa, R$3 mil, carnaval que dobra. Que é a lei da oferta da procura, todo mundo sabe que aumenta o preço mesmo. Então, eles vão ter banda que custa 5 mil, vai passar a custar R$30 mil. Entendeu? Então, essa aí é a coisa que chama atenção. Eu entendo pouco, sou do meio, tenho noção, conheço os empresários, conheço muita gente. Então, merece. Não estou prejulgando ninguém, não quero antecipar nada, mas é uma coisa que chama muita atenção da gente. Eu acho que me revoltou muito, porque eu adoro as festas de Rio Novo, né? Porque quando falava que não pode, as festas, o carnaval é a nossa maior festa, o nosso maior, né, que a gente tem aqui, a maior marca que Rio Novo tem, o carnaval. Eu fiquei o tempo todo querendo auxiliar a administração para fazer um bom carnaval com as escolas, né? Eu lembro que a nossa ex-presidente, vereador do Cimar, né? Nós tentamos fazer para ver se colocava as escolas, e o executivo o tempo todo que não existia dinheiro. Então é uma coisa que me revolta. Hoje a gente vê aí no orçamento aí, colocando R$15 mil para as escolas de samba, e é sendo que elas não recebem isso. Então, você imagina, se fosse pagar, a gente poderia fazer o carnaval dando 20, 30 mil reais para a exposição. O nosso show, é o show nosso, está no R$1.000 cada bloco aí. Eu lembro que eu saí para arrumar, botar o bloco dos malas na rua aí, eu fiquei com uma bomba no Maconel, depois para jogar uns guichinhos d'água nas pessoas aí. Quer dizer, podia me ajudar aí, com R$1.000 eu alugava o caminhão-pipa, pagava a banda, pagava tudo. Tem a TV, tem tudo. Então revolta, gente. Tá? Revolta. Então, tem vários problemas de Rio Novo, mas esse é um deles. Aí eu poderia ter falado aqui que se preocupa em abaixar aqui, de repente, e colocar a lei que o nosso reajuste de 6,5 para baixar para 5,9, para 5, 10 reais, baixa para 5, 10. Está preocupado na economia de 10 reais e se gasta descaradamente. Quer dizer, eu não sou contra a fotografia, eu sou contra investir. Se fosse investir 1 milhão no carnaval, se tivesse recurso, investisse no carnaval, mas com a conta que a gente tem aqui, valorizando o que a gente tem, né? Então, nossos clubes de futebol, 15, o Prainha, né? as nossas atividades aqui, então é de se revoltar.
Então eu não vou sossegar enquanto não ver esses números, esses documentos na mão, entendeu? Para a gente não ter que tomar medida mais drástica. Então eu solicito mais uma vez que encaminhe, como o novo vereador Éder Lima vê, que a gente tenha aqui em mãos aqui. Não vai ser por 20, 30 reais de xerox, 50 reais de xerox. Eu vou falar até mais, falar com o novo vereador José Adriano fala toda vez. Se quiser pagar do meu bolso, eu pago do meu bolso, mas quero ver o documento aqui na minha mão.
Com certeza, vereador, eu concordo plenamente com as suas palavras. Principalmente é muito importante que Vossa Excelência lembrou em relação ao veto que foi tirado 0,6 daquele reajuste. Acho que isso é uma tremenda de uma querer mostrar uma coisa que não é. Porque a gente vê isso dá 10 reais de reajuste, um total então para 9 vereadores dá 90 reais. E fica parecendo que está querendo fazer uma economia que na verdade não é. Por exemplo, está criando um cargo de 3 mil reais e que falando que está cortando, que está economizando, que está fazendo isso. Importante deixar registrado também se o executivo pensa tanto nessa economia, porque 6,51 no salário de vereador dá 80 e poucos reais, mas 6,51 no salário de prefeito dá mais de 500 reais. Então ela, como para se dar o exemplo, poderia ela, o vice-prefeito, com secretários de saúde, de educação, que ganha 3.200, 3.300 reais, se dar o exemplo, então, e quando for sancionar a lei, colocar lá também que vai doar essa diferença de salário, já que ela está tão preocupada com o município, faz lá, fala que todo mês a diferença salarial do prefeito, do vice, dos secretários, em comum acordo, que deve dar em torno de 1.000 reais, que eles devolvam para o município, já que estão tão preocupados em economia assim. A palavra ainda continua livre. Com a palavra, o vereador Sebastião Esperança.
Senhor presidente, só para as coisas ficarem mais claras e mais objetivas, então a posição da não resposta do executivo vai ser novamente encaminhada ao executivo, que nós não vamos aceitar a não resposta.
A primeira coisa, nós vamos reunir com a assessoria jurídica novamente para nós vermos a posição legal de fazermos qualquer tipo de ação. Nós não vamos premeditar nenhum tipo de ação na noite de hoje antes de consultar o jurídico novamente. Então, vamos consultar o jurídico e a partir do momento que houver essa consulta, nós vamos estar tomando as atitudes e informando e registrando elas em atas aqui nessa casa. A palavra não continua livre. Então, nada mais, professora.
senhor presidente, senhor presidente, se convidasse esse pessoal que fez o carnaval, essas firmas, para vir aqui na Câmara prestar esclarecimento para nós.
Com certeza. Eu acho que é importante, gente, para a gente então, encaminhar para o encerramento aqui, é que as palavras da professora Thelma, principalmente no que estão em relação à água, vamos novamente nos tocarmos, pedir novamente explicação. Se for o caso, professora, nós novamente viremos a Belo Horizonte conversar com o diretor-geral da Copasa. Entendeu? Então, mais uma vez, isso. Aí tem outra solicitação em relação às licitações. O que eu peço e que, mais uma vez, nós não vamos antecipar nada, que nós não vamos criar algum tipo de expectativa agora, vamos esperar passar o final de semana, segunda-feira vamos reunir com a assessoria jurídica para nos orientar e caminhar esse passo, ver aquilo que vai fazer. De antemão, eu gostaria de deixar claro que, independente de nós estarmos próximos do nosso recesso, eu me coloco à disposição para ficar o dezembro, o janeiro, o que for, trabalhando em prol dessa comissão. Então, às vezes, o executivo pode achar que não está encerrando o período legislativo, não. Então, de antemão, eu, enquanto for presidente aqui até dezembro, se for necessário convocar reuniões extraordinárias, estaremos convocando. Eu tenho certeza que o futuro presidente Samuel Vinícius vai agir dessa forma. Então, acho que nem o recesso vai ser capaz de impedir que, dessa vez, as atitudes e as ações sejam diferentes. Nós pedimos mais uma vez um voto de confiança, é isso que a Câmara de Rio Novo pede. Então, gostaria de desejar aqui uma boa noite a todos, agradecer a presença de vocês, a funcionária, e nada mais havendo a tratar, desejar encerrada essa sessão.